E todo mundo sente cada lance dos jogos, cada minuto. Agora, se você quiser ainda mais emoção, tem a chance extra da KTO. Pode apostar, você faz o seu palpite, pronto. Se bater, o prêmio cai na conta na hora, pra você sacar rapidinho. Se não acertar, pode ficar tranquilo, você tem até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. Não fique de fora, confira os termos e condições e aposte com chance extra na kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 293/2024. Bom, e o Bicalho é realmente um grande estudioso, viu, Márcio? Quando ele fala que já estudou como é que jogava a equipe do Roger, como é que jogava também a equipe do último treinador, do Alan Al, eu tenho certeza que não tá falando da boca pra fora, não. O Bicalho gosta demais de estudar essa parte tática, Rei.
É, até porque o Londrina tem também aquelas pessoas, aqueles profissionais que sempre têm os jogos gravados, né, e todos os relatórios suficientes pra dar esse subsídio ao novo treinador. É, o que eu acho, assim, estranhei também, é o fato de realmente ele não participar do jogo, né? Eu acredito até que com todas essas informações, ele poderia, sem dúvida alguma, ficar no banco de reserva com o Azambuja junto ali, né, no banco, orientando. Mas, enfim, isso aí é decisão que a gente tem que respeitar também e tem que esperar. Agora, tudo que ele falou ali, né, Rodrigo, é o de praxe, né, de todo treinador que chega, né, tem que dar toda aquela expectativa, aquela confiança de que vai dar uma motivação ao grupo, que vai procurar os melhores esquemas, tanto do Roger como do Alan, mas aí eu não sei onde, porque o maior problema nosso é de vitórias. O Londrina precisa de vitórias, precisa de conquistas, né? E esse time, ele precisa ser cutucado para ver se consegue tudo isso, porque realmente, se for manter o mesmo esquema, o mesmo tipo de jogo que os dois treinadores anteriores tinham, eu acho que o Londrina vai ficar na mesma.
E olha só, é aniversário da Juliana Pirola, da esposa do Marcelo Melo, mamãe da Júlia. Dois taurinos, Linhares. Opa, parabéns então, viu, Juliana? Linhares e Capita, boa noite. Feliz aniversário, Linhares, Deus te proteja. Agradeço quem que mandou a mensagem aqui, o Valdinei Lima, o Dirceu Couto, lá de São Caetano do Sul. Linhares, pai da Mariana, não esqueço da boneca, que eu homenageei ela, é verdade, e tem até hoje, hein? Você é o PVC do Paraná, grande jornalista, parabéns, obrigado, Dirceu. Emerson, Marcos Emerson, lá de São Gotardo, parabéns, Linhares. Felicidades, agradeço. Acho certo ele estar no camarote, assim pode ver melhor o jogo, qual a movimentação da equipe e assim ver onde pode mudar para melhorar. O Aparecido Jorge, Márcio, aliás, o Valdeci Senali, já sabe que vai perder e não quer estar em casa com derrota. O Francisco Leandro, já chegou pipocando, vai pro banco e dá um incentivo a mais pros jogadores, pô. Não, mas também, vamos dar esse desconto, o cara nem pôde ir de novo, direito de treinar o time. Não,
mas também...
Aquela história, se o cara não vai, reclama, se o cara vai, leva uma tunda, ele mal teve tempo de trabalhar, vai ser paulado em cima dele também, capitão. Não,
mas é o seguinte, tem um lado bom disso, né? Se conseguir uma vitória expressiva, que ele fique lá na arquibancada, no camarote, dirigindo sempre, porque se isso der resultado, vai ser ótimo pro Londrina. Agora, o normal seria ele estar lá no campo. Não vem com essa conversa, não, porque isso aí, até o Manuel Júnior mandou uma mensagem aqui pra mim pra ver se ele tá no BID também, né? Parece que treinador também tem que estar no BID, né? Então, pode ser esse problema.
Não deve
também estar,
senão seria legado isso.
É, pô,
não tá no BID, não pode estrear.
Não pode. Não, mas pô, ele não vai estrear, né?
Mas se não tivesse no BID era até mais fácil falar, ó, não tá no BID, não saiu, não pode estrear.
É, mas você sabe que tá no BID, tem que estar registrado, tem que estar tudo certinho. Vai que a papelada não deu certo, né?
18:30, intervalo comercial, na volta muito mais aqui no Em Cima do Lance, dá pra ir querer 91,7, amanhã tem Tubarão em campo contra o São Bernardo, às 19h30, bora pro VGD.
Equipe Total Paique, Em Cima do Lance. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 20h, Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira.
Quando... do sujo ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Joaquim, de 2177, no Mofato. Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping. Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping. E na Win Sports, na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia. Dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas, por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Pai Querer 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Vai querer 91,7.
Hora pra obra, Max.
E você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90x90, só R$29,90 um metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, Max.
Pai Querer em cima do lance. Oferecimento: Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Pai Querer em cima do lance.
18 horas mais 34 minutos em cima do lance na Paiquerê, 91,7. Gente, muito obrigado por todas as mensagens aqui. É impossível a gente registrar todas, mas eu quero abraçar o Celso e a Mariana Ogasawara. Puxa, tive a oportunidade de conhecer a família inteira no edifício ali na Souza Naves, casualmente. Esses dias o Celsão passou aqui, né, Celso? Buzinou na frente. Obrigado, gente. Feliz aniversário, Linhares. Pede presente aos jogadores do Londrina uma vitória. Amanhã vai que dá certo. O Arnaldo Reis. Tomara, viu, Arnaldo? Porque não tá fácil. Hélio do Shopping Catuaí, me parabenizando. Um abraço, Hélio. Lembro quando você trabalhava também numa loja de cosméticos ali na frente da antiga odontologia da UEL, na Pernambuco. Obrigado, Henrique Ferreira, Henrique da Espaço Smart, também dando os parabéns. Obrigado, Marcos Seis, Rodrigo Nonino, homem que vive sorrindo, o Fábio também aqui, ô Fábio Batista, agradeço, o Thiago Cussano, o Zé Augusto, o Aparecido Jorge, o Toninho Rosa de Moarama, que fez aniversário ontem também, um abraço, o Rubens Bonafini. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, vou pegando mais algumas aqui, mas mesmo se eu não ler tua mensagem, por questão de tempo, sintam-se todos aqui mais do que abraçados, viu? Meu muito obrigado aqui em forma de abraço.
Quantos anos, meu filho?
5.0, cara.
Tá carinha de novo, né, Valdir?
Carinha de novinho ainda, graças a Deus, né?
Parabéns, não bem
parece,
cuidado.
Não parece.
Bem filhinho de mamãe, bem tratado, leitinho, né?
Leitinho de pera, quem me dera, viu, Márcio? Acabou a garantia do seu veículo? Calma, não entre em parafuso, você não vai gastar aqueles valores exorbitantes, estratosféricos, não. Vá na Danilo Car Centro Automotivo, uma equipe altamente especializada vai fazer para você a mesma revisão que é feita nas concessionárias. Tudo com peças de primeira linha, mão de obra especializada, os mecânicos todos com diversos cursos em montadoras de veículos. Tá, só que ali você vai pagar o preço justo. Você não deixa o rim para fazer revisão. E outra coisa, deu um probleminha no carro, já leva lá, já mata o problema. Mas tá com um monte de coisa acumulada, também dê um pulo lá. Danilo parcela de um jeito que caiba no seu bolso para você deixar o seu carango zero bala e não ter dor de cabeça, não ficar pelo caminho. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car, Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas 201, telefone WhatsApp, anota aí, 999795399, 999795399. Agora do São Bernardo, o Antônio fala que 50 poderia estar melhor, parece que rodou com pneu murcho. Não, meu, tô inteiraço ainda, viu? Eu tô inteiraço. João Flávio Rebola, obrigado, toma uma gelada pra mim, aí em Bombinhas, viu? Aí por mim, pra você dar aquela relaxada, mas fala que tá um frio do cão lá em Bombinhas, viu, Marcelo Cântara?
Aliás, o Zé Augusto falou aqui que você foi criado pela avó. Aí é mais mimado ainda.
Não, fui nada, mas é que eu me cuido, né, cara? Me cuido. É, com o caminho todos os dias. Né? Só que não. 18h37, Ted Pérez chegando agora com as informações do adversário de amanhã, o São Bernardo, que tá bem demais na tabela. Alô, Ted, boa noite.
Muito boa noite aí pra você, Rodrigo Linhares, aniversariando do dia. Forte abraço a você e também ao nosso capitão Márcio Alcântara, trazendo informações aqui no Em Cima do Lance do São Bernardo. Londrina e São Bernardo jogam no Vitorino Gonçalves Dias nesta terça-feira pelo Brasileirão da Série B. O São Bernardo que soma 13 pontos e está na quarta posição. No compromisso anterior, o time do técnico Ricardo Catalá empatou em 1-1 contra o Caxias pela Copa Sul-Sudeste 2026 e também, no último final de semana, acabou vencendo a Ponte Preta por 3-0. O retrospecto entre as equipes é de muito equilíbrio. Foram 4 jogos. O Londrina venceu uma por 2-0 em Londrina em 2024 e no ano passado foram 3 jogos e 3 empates. Em 5 de maio, 0-0 em São Bernardo, no dia 9 de junho, novo empate em 2-2 e depois no VGD, no dia 10 de novembro, novo empate em 1-1. O time da Ponte, como eu disse, vem de uma vitória de 3-0 diante da Ponte Preta e o volante Foguinho marcou um dos gols da vitória. Foguinho fala do equilíbrio contra o Londrina e destaca que é um adversário muito difícil, principalmente agora com a troca no comando técnico.
Provavelmente um jogo muito difícil. Nós já enfrentamos o Londrina ano passado pela Série C, tivemos jogos muito complicados, né? Então agora também teve uma troca de comando, uma troca de comando A, uma troca de comando numa equipe. Certamente é uma mudança anímica dentro de vestiário, que todos os atletas estão querendo mostrar o seu potencial. Então a gente espera um jogo muito difícil contra o Londrina lá, mas nós viemos de uma semana muito forte de trabalho, em que a gente tem procurado evoluir tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então acho que a gente está preparado para fazer um bom jogo lá em Londrina.
Para um dos jogadores mais experientes do grupo, a Série B está equilibrada. E ele fala do momento do time na competição e destaca que a Série B é um campeonato que está se tornando muito difícil.
Do nível de equilíbrio que a competição está, que a Série B está ficando cada vez mais difícil a cada ano que passa. Então acho que é um momento importante nosso. Eu acho que a gente continua trabalhando firme e forte, porque nós sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades pela frente ainda, mas espero que a gente esteja preparado para todas elas.
O time vem de uma sequência de 3 vitórias no Campeonato Brasileiro sem tomar gols. O volante do São Bernardo destaca o ponto de equilíbrio dessa equipe na competição, principalmente agora onde encara o Londrina.
Eu acho que isso passa muito pela marcação, mas de todos, né? Não propriamente pelo sistema defensivo. Nós temos atacantes que são muito comprometidos com aquilo que é proposto no que se diz respeito à marcação. Vê que a gente tem atacantes que estão a todo instante em alta intensidade fazendo essa marcação na linha adversária, seja no goleiro, seja na linha defensiva. Propriamente também os meio-campistas tentam cobrir o maior número de espaços possíveis para que essa bola não venha a chegar no nosso gol. Eu acho que o último jogo contra a Ponte Preta ficou muito claro, um time que tentou se manter compacto o jogo inteiro para que a gente não pudesse oferecer situações de gols para o adversário. Eu acho que a maioria das situações que a Ponte chegou foram pelos lados, em cruzamentos, então isso mostra que a gente está engajado e a gente melhorou muito nessa questão. Espero que a gente possa continuar evoluindo nisso também.
O São Bernardo está em Londrina, concentrado desde ontem no Hotel Boulevard Residence, na Avenida Higienópolis, no centro de Londrina, e vem com alguns desfalques para o técnico Ricardo Catalá. O atacante Pedro Vitor, jogador de 27 anos, está suspenso e não enfrenta o Tubarão. Echaporã, Pedrinho brigam por uma vaga no ataque. Na zaga, o zagueiro Matheus Salustino e o volante Rodrigo Andrade, ambos com lesões graves no joelho, também não enfrentam Londrina e estão fora da temporada. Pará, Rodrigo Ferreira e também Foguinho entram pendurados para esta partida. A provável formação do São Bernardo para pegar o Londrina será de Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Jamerson, Augusto e Pará, Foguinho, Romilson e Dudu Miraíma, Fabrício Daniel ou Pedrinho, Daniel Amorim e Echaporã. O técnico é Ricardo Catalã. Para o Em Cima do Lance, com informações do São Bernardo, adversário do Londrina, Ted Pérez.
Valeu, Ted, já vamos repercutir aqui com mais Socântara. Alô, Zezinho da padaria Pompom Leite Leite, o lugar onde melhor se discute futebol no mundo. Tá com o Cezão, parabéns, Inhares. Valeu, meus queridos, moram no coração. Olha aqui essa família também. E o Jorginho era pequenininho quando vinha aqui cantar as músicas da Falange e o hino do Londrina. Já tá uma mão, já. Amigos, nós aqui, Tutão, Gi e Jorginho, passamos para desejar muitos anos de vida, muitas felicidades, um ano muito melhor do que o que se encerra. Que Deus abençoe grandemente e que amanhã venha uma vitória de presente. Obrigado, meus queridos. Beijo para vocês aí. Seria um presentão mesmo, uma vitória do leque. E a Plastilona, o timaço não desafina nunca, do nosso Antônio, seu polaco Antônio. Alô, neguinho, esse é o Coringa do time, joga em todas as posições. A Thalita, a Larissa, rapaziada toda da Plastilona, tem sombrite decorativo de alta qualidade, ideal para cobertura de estacionamentos, garagens, pátios, áreas de lazer, escolas, chácaras, condomínios e muito mais. Além de proteger contra o sol e o calor, o sombrite decorativo deixa o ambiente muito mais bonito, organizado e valorizado. É mais sombra, mais conforto para quem circula e mais durabilidade para os veículos e estruturas também. A Plastilona é especialista em soluções de cobertura e proteção com produtos existentes, acabamento impecável e atendimento de confiança. Tem lona preta, lona branca para silagem? Tem todos, tem também. E o pessoal faz tudo sob medida para você, se precisar. Na Avenida Celso Garcia Cid, 858, faça o orçamento, ó. Telefone é o 3029-1101, 3029-1101. Tem o WhatsApp também, 99110-3157, 99110-3157. Plastilona, há mais de 4 décadas, protegendo algo sagrado, o seu patrimônio. Bom, o boletim completíssimo do Ted, Márcio. E o São Bernardo, se vencer, assume a liderança, e velhos conhecidos como o Romisson, jogou por aqui, o Vitor, aliás, o André, o Daniel Amorim e também o Echaporã, capita.
É, desses todos aí, só o centroavante, né, que jogou mesmo, que teve os
Daniel
outros.
Amorim.
Daniel Amorim.
O Echaporã é sempre uma opção, né?
É, mas não, também não chamou muita atenção, não. Esse Holmes também nem lembro dele. Agora, esse boletim foi muito importante a gente analisar pelo fato de que nesses 3 empates, né, últimos do ano passado com o São Bernardo, o último foi aqui da classificação do São Bernardo e do Londrina, né? Foi um joguinho bem marrento, né? Dava a impressão que os dois times tinham combinado, o Foguinho foi expulso, né? E ficou aquele empate.
Os dois subiram.
É,
tava, né, bom pros dois.
É, aqueles dois, joguinho assim que os dois falam, meu, você não vem que eu não vou. Mas tudo, mas vai ser diferente.
Não vem em mim que eu não vou, não sei.
Não vou. Mas amanhã é totalmente diferente, porque amanhã o São Bernardo vencendo vai ser líder do campeonato e é o objetivo deles, com certeza. Mas só que ele falou ali, né? O problema do São Bernardo era nos cruzamentos, nas laterais, quando os adversários chegavam e cruzavam, e eles melhoraram muito. Então o Londrina tem que tomar cuidado. Ou faz cruzamento para ver se eles erram, ou tem que fazer jogada realmente entrando pelo meio, tocando a bola, que isso o Iago Teles tem essa capacidade, o próprio Vitinho também, para explorar essa zaga do São Bernardo, que tem o Augusto também, se eu não me engano, que jogou no Londrina, né?
Augusto,
o quarto zagueiro.
Fez o gol do título.
É,
o pênalti pênalti mesmo. Decisivo naquele 13 de outubro de 2021, último título estadual contra o Cascavel lá.
Sim, eu lembro, o Augusto, eu acho que até hoje lá no São Bernardo também. Então é um jogo, como ele falou, é um jogo difícil, porque o Londrina com um novo treinador, o ânimo é outro, a disposição é outra, aquele jogador que acha que é titular, ele tem que se esforçar, e aquele que não tá jogando, quando entrar vai mostrar serviço. Então para o São Bernardo vai ser sem dúvida um jogo bastante pegado.
O Augusto que foi revelado pelo Palmeiras, inclusive. Você gostava do Augusto? Caberia nesse elenco do Leque? Aliás, o Wallace não deve jogar mais, falando em zagueiro.
Exatamente, é uma notícia que, né, não agrada nem um pouco, porque a esperança era de que o Wallace pudesse jogar. O Augusto, ele começou no Palmeiras, eu lembro. Quando ele passou aqui no Londrina, é um jogador meio técnico, né? Não é aquele zagueirão estourado, nada, mas é um cara que amadureceu bastante, né? E em alguns jogos que eu vi jogando, ele não inventa, né? Que o problema é que teve um jogo em Belo Horizonte, se não me engano, foi que ele dá um corte no atacante, o atacante roubou a bola dele, mas eu acho que isso é passageiro, passou, e o Augusto hoje é um jogador muito mais experiente, muito mais aplicado em termos de marcação.
Fez gol contra na partida, no 2x2, da primeira partida do quadrangular final, que foi lá em São Bernardo. Capitão, Rodrigo come muitas frutas, por isso tem carinha de menino Bira, lá do Lanchebol. Não, fruta eu não como não, viu? A questão é a seguinte, rapaz, eu não sei como é que eu branquelo desse jeito, não sou tão enrugado, porque eu não uso filtro solar. Aliás, hoje, pessoal da Beer Garten, Puro Malte, me dando aqui os parabéns. Um beijo pra Fer, pro Ivan e pra professora Lu. Já deve estar no Doppelbock a professora Lu, né? Mais encorpado, Puro Malte, teor alcoólico maior. Um beijo pra vocês aí, um beijo no coração. O Niwa, lá da Hashimitsu também. Esse aqui sabe tudo da minha vida, rapaz. Desde que eu cheguei aqui e eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na fábrica da Hashimitsu. Obrigado, viu? Meu querido, 18 horas, mais 47 minutos, intervalo comercial. Na volta tem mais. E aí, torcedor, o Tubarão pega o São Bernardo amanhã. Que jogo duro. Ô Márcio, seria uma estreia também de grego pro Mikael, hein, Márcio, amanhã?
É uma situação que todo treinador, quem ele falou, já passou por outras experiências, então quem sabe ele não consiga tirar o Londrina dessa situação. Mesmo ganhando, o Londrina não sai da zona de rebaixamento.
Biergarten Shop tem que ser Panamex, não é isso, Fer? Não é isso, não é isso, Ivan? Não é isso, grande Dulcinei? Happy Hour tem que ser na Biergarten Shop, tem que ser Panamex na Amador Bueno 215, entre a Jorge Velho e a Paz Leme. É bom demais. E tem também aquele sanduíche, hein? De kafta com queijo, meu Deus do céu, com aquele vinagrete. Intervalo comercial.
Equipe Total Paique, em cima do lance.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Londrina Esporte Clube.
O Tubarão joga nesta terça com a estreia do técnico novo.
O azul celeste da tua bandeira.
A partir das 6 da tarde, Série B do Brasileirão, Londrina e São Bernardo. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na quarta, tem Copa do Brasil, direto do Estádio do Café. Jacuípense da Bahia e Palmeiras. Você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br ou no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora
Parando o futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total, vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paique, em cima do lance.
18 horas mais 51 minutos. Obrigado pelas muitas mensagens. O Gilberto Ferreiro Baianinho, o André Paiva, o Fábio Batista, grande Romar Soares. Família toda, hein? Um abraço pra você, pra Claudinha e para o Léo. Rapaz, o Léo Antônio nasceu já na Falange, Tubarão de Barbatanas. Obrigado, João Bacarim. Obrigado, Raimundo Kleber. Nossa, quantas mensagens. O Rodrigão aqui, o meu xará. O Marcelo Califante, o Júlio Zambrim. Parabéns, Inhares, mais uma aqui. Muita saúde e energia para continuar fazendo essa festa boa no rádio. Tiago Tristão, obrigado. Ô, Val, um abraço para você e para dona Sueli. Deus continue te abençoando, que você continue mais ou menos os 50 anos, pelo menos, transmitindo essa alegria através das ondas do rádio. Obrigado, Valdeiro. Pois é, rapaz. Privilégio, né? Te acordar e vir pro trabalho fazendo algo que a gente gosta. Acho que a verdadeira sensação de liberdade é essa. A gente fazer só o que a gente quer. Isso é muito importante. Um abraço, um beijo no seu coração aí e da dona Sueli. 18h52, Fibrate Lux Telhas. Tem telhas transparentes e telhas de PVC. Você não fica na mão nunca com a Fibrate. Também tem o delay lá, que é o Pelé das telhas, e de quebra é Tubarão de Barbatanas. Telhas leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade para você. Não te dá dor de cabeça. Isso é importante. São 38 anos de tradição, filiais em Curitiba, em São Paulo também. E a Fibrate Lux Telhas, a matriz é aqui. Que sorte a nossa! Na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332. 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando. Lembre-se sempre: com a Fibrate, cobriu, está coberto. Ô, Márcio, resultados ruins pro Londrina, hein? Nessa rodada, o CRB venceu 3-0 o Operário, se bem que esse não foi tão ruim, não. Não foi tão ruim, não. Não foi, não. Viu, Operário? Mas o CRB ganhou, atrapalhou o Londrina. O CRB agora tá encabeçando a zona do rebaixamento. Ponte Preta 1, Sport 3, resultado bom. Agora o Goiás venceu o Vila Nova, 1-0 no clássico. Você vê que clássico, hein, mais? Vila Nova tava lá em cima, nas cabeças, o Goiás patinando, e lá na Serrinha deu o Verdão do Cerrado, vitória por 1-0.
1-0 com o jogador a menos ainda, né? O Vila Nova atacando e o Goiás se defendendo como podia, e tava numa situação difícil também o Goiás, né? Com essa vitória dá uma tranquilidade.
Obrigado, Operário, por essa alegria de final de semana, viu? Que o São Paulo levou uma tunda do
presente.
Corinthians, só pra falar, obrigado, pelo menos vocês levaram essa paulada na cabeça aí, viu? Pelo menos isso, hein, mas tô aguentando mais cara de ponta grossa, cara.
Presente.
Cara, não me esquece, não me largam.
Presente de aniversário pra
pois
você.
É, pelo menos isso, viu?
Essa derrota.
Porque ontem, mais o Alcântara, o São Paulo treme Itaquera, mas ó, e o primeiro gol pra mim não foi falta, não, viu? Pra mim não foi falta, não. Ele toca no Luciano ali, o Luciano valoriza no lance do gol do Ranieri. Você achou que foi falta?
Não, também não, achei que foi normal, claro. Aliás, o Ranieri pra mim é um jogador que, como ele cresceu o futebol, principalmente com o Diniz, né? Ele, o Breno Bidon, a gente tem comentado bastante isso. Onde coloca o Ranieri, ele vai bem. E ontem, o que chamou a atenção foi o Mateuzinho, né?
Que golaço do Mateuzinho, mas.
O golaço contra também.
Depois,
né?
O contra também.
Não, mas o gol que ele fez realmente é o forte dele, né? O Mateuzinho, ele não é tão bom na marcação, mas no ataque ele tem demonstrado, sim. Quem sabe, né? A gente não tem aí um lateral futuro de seleção brasileira, né?
Sim. Ô, Márcio, a CBF enviou para a FIFA a relação dos 55 nomes pré-convocados para o Mundial. E a tendência, infelizmente, é que o Estevão realmente não faça parte do grupo do Ancelotti, e o Neymar foi pré-convocado, Márcio. É verdade que ele esteve em todas as pré-convocações, mas não foi convocado ainda, e é daqui a uma semana a convocação definitiva para a Copa do Mundo. O Neymar fez gol ontem, Márcio, aí.
É, mas dos 26, né, que vão ser oficializados, é muito difícil o Neymar estar nessa seleção, nessa convocação, pelo que a gente tem visto dos jogadores lá fora, principalmente na posição dele. É, tem ainda, se eu não me engano, mais dois jogos aí pra ele mostrar que ele está bem. Eu já comentei aqui, eu acho que não tem um jogador brasileiro tirando o Vinícius Júnior, que está num outro nível, né, de parte física e tudo mais. O Neymar é um jogador extremamente diferenciado, né? Ele faz gols, ele dribla. O problema dele é mais é físico mesmo.
Você sabe que tem hora que eu fico com vontade de ver o Neymar na lista, mas só pra fechar a boca. Sim. Dessa parte lacradora, uma parte da imprensa que quer lacrar em cima do Neymar, sabe? Me irrita essa perseguição que alguns fazem, até por ideologia política. Então, olha que eu falo, tomara que o Neymar vai e arrebente na Copa do Mundo, olha que eu penso também, viu?
Ah, não, eu até acho que assim, que tem muitos que criticam essa discussão de Neymar vai ou não vai. Mas é porque ele é um jogador que chama atenção, né? O jogo do Santos lá na Argentina, pelo amor de Deus, o cara é um ídolo, né, meu? Tem moleque lá que tem até o nome de Neymar, imagina. É.
Que coisa, né? Você sabe que uma vez eu entrevistei o Daniel Bertoni. O Bertoni fez um dos gols na final da Copa do Mundo de 78. 25 de junho de 78, Argentina 3, Holanda 1. Entrevistei o Mário Kempes, fez outros dois gols, ele fez. Ele me contou que a esposa dele estava grávida nas arquibancadas no Monumental de Nunes, grávida do filho dele, do Jair, que tem esse nome por causa do Jairzinho Furacão. Olha só que coisa. O filho do Zidane chama Enzo por causa do Enzo Francescoli, uruguaio que era ídolo do Zidane. A gente vê algumas coisas, né, mas até o menino da Chapecoense, que um deles que morreu no acidente, um dos jogadores mortos, tinha o sobrenome Kempes, por causa do Mário Kempes.
Ah, sim.
Até contei essa história pro Mário Kempes quando eu entrevistei. Legal isso aí, né?
Não, mas é claro que é. E você vê que antigamente, o Romário, quantos nomes a gente viu de Romário?
Quantos
também?
Quantos Riquelmes apareceram aqui no Brasil?
Exato,
Rondinelli é sobrenome do Rondinelli, Deus da raça, um monte de Rondinelles também, sim, né?
Márcio tem? Eu não gosto.
Márcio Alcântara tem. Márcio Alcântara.
Que eu nunca vi.
Os gêmeos, tem o Márcio e o João. É o Márcio, o João, Márcio e o João Neves. Parece encontrar o João Neves mais tarde, hein?
Vamos lá.
Encontrar o João. O Márcio Cantra e o Palmeiras, Márcio Cantra, boas defesas também de Marcelo Rangel Neuer, goleiro do Remo, nesse empate do Verdão, e o Flamengo colou no Palmeiras 4 pontos, mas tem um jogo a menos, e o Andrés Pereira sofreu um trauma na região lombar, é dúvida pra partida de 21:30 na quarta-feira, aqui no Estádio do Café.
É um jogo que começou atrasado, 1h30, se não me engano, de atraso por causa das chuvas, e o Palmeiras, mesmo com jogador a mais num determinado momento, piorou, né? Fez várias substituições, um empate com gosto de derrota, porque o Palmeiras precisava dessa vitória, com o gol anulado, super discutido, que aquele árbitro já tinha feito dado um gol contra o Santos. Quer dizer, esse problema, o Palmeiras reclamou demais. Seria o gol da vitória do Palmeiras do Bruno Fux.
Esse negócio do jogo demorar para começar. Eu tive a honra de entrevistar o Januário de Oliveira, narrador histórico, né? Tá aí o que você queria, tá lá um corpo estendido no chão. Ele tava me contando como que nasceram os bordões dele. Ele falou, cara, o tá aí o que você queria era um jogo também, que já tinha acabado a luz, tinha chovido, a gente tinha contado a história dos 22 jogadores que estavam em campo, a história do Bandeira, a história do juiz, a história do Gandula, da mãe do centroavante, não tinha mais o que falar. Aí, de repente, quando finalmente começa o jogo, eu falei, tá aí o que você queria, foi um alívio, aí pegou.
Foi o que aconteceu ontem com a nossa transmissão aqui também, né, Valdir? Ontem aqui também foi terrível, hein, Valdir?
Rapaz,
pra gente ficar no segurando.
Esses jogos você tem que segurar, que acaba a luz ou chove e o caramba, isso é uma desgraça, é um pesadelo.
Não, ainda bem que teve um jogo, né? Duro se não tivesse um jogo, né?
Se não teve
jogo. Ficar esperando e não ter no jogo, né?
Vamos nessa, Capita!
Parabéns.
Obrigado, Capita.
Parabéns, felicidades, viu?
5.0 turbinadíssimos. Vem aí a voz do Brasil e na sequência quem? Augustinho Pereira, vivendo as emoções do futebol total. E agradeço aqui ao Aparecido Francischini pelos parabéns também, o Marcelo Evangelista, o Jura da Unimed, cinquentenário Linhares, você é uma enciclopédia, uma memória de 500 tera. Deus abençoe. Obrigado, Jura. Valeu, gente. Obrigado aqui pelo carinho desde hoje cedo comigo, viu? No meu aniversário. Um beijo no coração de todos. Valeu, tchau.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Siga.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar. voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas do cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Koslick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundim.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Nazi, boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu estou indo para casa já, se Deus quiser. Eu estou aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar? Porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com você, Mariana, Inazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Dos 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamentos.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão em uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com R$ 500 milhões em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2,5 milhões de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros números na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023, 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos nesse momento numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e principalmente previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento e não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade e barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio da água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então Itaipu, ela garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda, com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos, estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente. Queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais 2 unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o NVR, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos do FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda. Essa semana vai estar operativo.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Kosli.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação. E o valor mínimo para começar a investir é de R$1.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com aplicação mínima de R$1. Diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva reserva não vai ter marcação a mercado, o que evita oscilações no valor do investimento em períodos de instabilidade financeira. Inicialmente, o produto vai ficar disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, a proposta é ampliar o acesso da população aos investimentos públicos e incentivar a educação financeira. O título permite aplicações de até R$500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimentos BB, com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separadas. Produzir alimentos exige também proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
E uma das medidas é incentivar os planos municipais de plantio de árvores nas cidades brasileiras.
O governo do Brasil anunciou o edital Arboriza Cidades, que destinará R$19 milhões para que os municípios elaborem ou revisem seus planos e realizem ações de arborização urbana. Outra iniciativa apresentada foi o GeoCal, ferramenta que mapeia as ilhas de calor nas cidades e permite identificar e planejar ações para ampliar e qualificar as áreas verdes. Lançado em 2024, o programa Cidades Verdes Resilientes demonstra avanços expressivos na promoção da qualidade ambiental e no fortalecimento da resiliência urbana frente à mudança do clima, alcançando cerca de 1.300 municípios brasileiros, o equivalente